Portanto, seria mais abrangente, a lei define o estatuto de refugiado e não se comprometeria tanto com outro tipo de subcategorizações que podem ser feitas e podem vir a ser alteradas no tempo. Portanto, era isto. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem agora a palavra pelo PSD, a deputada Catarina Rocha Ferreira.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, deparamos aqui com quatro propostas de alteração, todas em sentidos diferentes, em relação a um preceito que, a nosso ver, não é tão controverso que justifique tão diversas alterações. No entanto, temos toda a abertura para analisar e refletir sobre todas as propostas que iremos fazer, mas queria reforçar a ideia que nem tudo o que é jurídico ou legalmente regulado tem de estar jurídico ou constitucionalmente consagrado. E por isso devemos olhar com muita atenção e ponderação às alterações que vamos fazer a este artigo. Em relação à proposta do Chega, recordamos que um estrangeiro ou apátrida que pretenda pedir asilo já tem de apresentar e fundamentar o seu pedido junto às autoridades competentes para apreciação da pretensão. E é o Gabinete de Asilo e Refugiados que analisa se o pedido apresentado é elegível para estatuto de refugiado ou para proteção subsidiária. Acresce que para que os atos de perseguição sejam suscetíveis de fundamentar o direito de asilo, devem constituir, pela sua natureza ou reiteração, grave violação de direitos fundamentais. Portanto, ainda que não esteja constitucionalmente consagrado, a concessão de direito de asilo já depende de comprovação e devida sustentação das circunstâncias do pedido de asilo. Não é aleatória. Assim, não se encontra necessidade para acompanharmos a alteração proposta. Quanto à proposta do Bloco de Esquerda, esta proposta da alteração do Bloco de Esquerda tem atualidade face ao problema das alterações climáticas. Há cada vez mais pessoas deslocadas globalmente face ao intensificar dos fenómenos climáticos extremos. Estima-se que o número de refugiados climáticos irá aumentar substancialmente. Este é um problema sobretudo nos países em desenvolvimento, África, Médio Oriente, Ásia Central. Evidentemente, estes fluxos humanos e migrações associadas colocam maior pressão e responsabilidade sobre as fronteiras dos países europeus. Portanto, do ponto de vista teórico e de solidariedade internacional, compreende-se a proposta do Bloco de Esquerda. Agora, o que o Bloco de Esquerda preconiza é que a Constituição preveja, e passo a citar, garantindo o direito, que seja garantido o direito de asilo aos estrangeiros e aos apátridas que, por força das alterações climáticas, vejam gravemente ameaçada a sua segurança e a sua sobrevivência. Ora, esta obrigação levada à letra poderia colocar diversos desafios e problemas de implementação sobre o Sistema Nacional de Asilo e de Gestão das Migrações. E há uma fronteira muito ténue entre refugiados climáticos e refugiados económicos. Estão ambos interligados. Portanto, a nosso ver, o enquadramento para este problema não deve ter uma referência colocada desta forma na Constituição, sob pena do seu descrédito, apesar da importância da matéria. E neste sentido, passaria de imediato a uma referência às propostas da Iniciativa Liberal, com as quais genericamente concordamos, com ambas, em particular quanto à extradição para países específicos, poderemos acompanhar, e a debruçar-me agora em específico em relação à do número 10, que vem precisamente alargar o âmbito do Estatuto do Refugiado, a definir por lei a qualquer refugiado, sendo que a Constituição atualmente restringe ao refugiado político. E este alargamento pode ter mais sentido, de resto, que a proposta do Bloco de Esquerda, ou até, a nosso ver, até mais sentido que a proposta da alteração do LIVRE. Porque apesar da proposta da alteração do LIVRE ir em sentido idêntico, a definição que o LIVRE propõe decorre de compromissos internacionais que subscrevemos. Portanto, tem mais sentido a proposta na terminologia da Iniciativa Liberal. Ainda em relação à proposta do LIVRE, de outra proposta do LIVRE, que é da substituição da expressão direitos da pessoa humana por direitos humanos. Se nós compreendemos que o LIVRE, de resto, à semelhança do que propuseram outros partidos, como o PSD, tem atualizado a expressão de direitos do homem para direitos humanos, não conseguimos compreender a razão justificativa para a substituição da expressão direitos da pessoa humana por direitos humanos, pelo que solicitava ao Sr. Deputado Rui Tavares que nos explicasse a relevância desta alteração. Por fim, quanto à proposta do PCP, queria pronunciar muito em particular à questão da extradição, com a qual não podemos concordar, na medida em que entendemos que estas alterações em matéria de extradição põem em causa os compromissos internacionais já assumidos por Portugal. São bem conhecidas as razões que levaram, na revisão constitucional de 2001, à inserção destas cláusulas na Constituição, em particular à redação do número 3. Portanto, não vemos qualquer necessidade para se alterar este ponto, porque implicaria, do nosso ponto de vista, um retrocesso das decisões que foram tomadas, podendo, no limite, colocar a questão da participação de Portugal em algumas organizações internacionais, como é o caso do Tribunal Penal Internacional. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra agora a deputada Inês Sousa Real, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começaria pela proposta do Chega, a qual não acompanhamos, desde logo porque, tal como já aqui foi referido, a lei do asilo já prevê de forma até bem mais exaustiva do que esta alteração constitucional aqui proposta todas as condições para a apreciação do pedido de asilo. Nomeadamente também isso tem que ser feito não só apenas a quando o pedido e não antes, como parece ser também do entendimento do Chega pela natureza e urgência da própria concessão do asilo ou até mesmo a proteção subsidiária, pelo que parece-nos que resulta de alguma forma claro que o que pretendem é dificultar o acesso a este processo ou em vez de facto de estar aqui a fazer alterações que de alguma forma possam ser consideradas. Relativamente às demais propostas que acompanhamos na sua generalidade, acompanhamos a proposta do Bloco de Esquerda relativamente à previsão da garantia de asilo dos refugiados climáticos. Aqui, ao contrário do que defende o PSD, propõe de facto a crise climática, apesar dos impactos económicos que tem, são matérias completamente diferentes, ou seja, a escassez da água, os fenómenos climatéricos extremos põem em causa a própria sobrevivência humana e, portanto, poderá de facto haver a ocorrência cada vez mais extrema destes fenómenos, que levem a que tenha que, do ponto de vista geral do estatuto, criar-se um estatuto específico para esta situação, para esta previsão de garantia para os refugiados climáticos. Já quanto à remissão para a lei ordinária que fazem no número seguinte, é que nos parece de alguma forma até em contraponto com a proposta da iniciativa liberal, que remete de forma abrangente. Por um lado parece-nos um pouco desnecessário, ou seja, compreendemos a bondade das duas propostas, mas parece-nos um pouco desnecessárias porque o estatuto já está criado por lei, portanto não queremos que haja necessidade da Constituição o referir, mas a referir a previsão que a iniciativa liberal tem é mais abrangente, ou seja, remete do CUR para a legislação ordinária os termos gerais do estatuto quer do asilo, quer do refugiado e, portanto, nada temos a opor quanto a esta proposta, só nos parece um pouco desnecessária. Concordamos igualmente no que diz respeito à proposta da iniciativa liberal à previsão da não extradição para países que não respeitem os direitos humanos, por força até da aplicação e da coerência com o princípio que em Portugal estabelecemos da não aplicação de penas cruéis ou degradantes. Parece-nos que faz todo o sentido esta limitação, que de alguma forma depois também encontra respaldo na proposta que o PCP aqui nos traz em alguma medida e, portanto, acompanharemos as propostas que visam de alguma maneira consagrar este princípio em relação à não extradição. Quanto à proposta do LIVRE, acompanhamos aquilo que foi a questão colocada dos direitos da pessoa humana versus os direitos humanos. Se noutras normas nos faz sentido esta alteração por a expressão utilizada ser direitos do homem, já quanto à pessoa humana não nos parece que seja necessária esta alteração. Mas quanto ao aditamento do número 9, nós já tivemos aqui a oportunidade de referir até a propósito de outras intervenções, que não obstante a bondade da proposta do LIVRE, há aqui alguma redundância porque os números 2 e 4 do artigo 8º da Constituição já prevêem de forma expressa a integração das normas decorrentes e constantes quer do direito europeu, quer do direito internacional, ou seja, todas as convenções que tenham sido ratificadas por Portugal vigoram diretamente no nosso ordenamento jurídico e, portanto, parece-nos que aqui, de alguma forma, estamos a duplicar um princípio e um primado que vigora até com força supra-legal, ou seja, e inclusivamente poderíamos entrar aqui numa dissertação, mas que não vale a pena também para esta discussão, daquilo que é o valor até supra-constitucional destas normas do direito internacional e do direito europeu e, portanto, não nos parece que faça sentido estar aqui a replicar, compreender da bondade da iniciativa, mas por defeito até de formação do ponto de vista jurídico, parece-nos que estamos aqui a entrar numa redundância que gera duplicação e que não faz, e que poderia até gerar confusão da aplicabilidade ou exclusão de outros princípios, também eles atualmente em vigor, ao aprovarmos uma medida desta natureza. Quanto à proposta do PCP, acompanhamos na sua generalidade as medidas que visam alterar de facto e reforçar a não extradição em harmonização com os direitos humanos. Há aqui alguns aspectos que de alguma forma a sua necessidade gera-nos aqui alguma confusão ou pelo menos uma não percepção em relação a esta limitação da concessão do asilo apenas por razões humanitárias. Há aqui redações que entendemos que estão mais felizes no sentido de materializarem aquilo que é efetivamente a não harmonização entre os temos vários ordenamentos, mas na sua generalidade estamos acompanhados. Também temos uma dúvida, quando aqui referem que a extradição ou entrega a qualquer título só podem ser determinadas por autoridade judicial, como não se referem a nenhuma das exceções que estão a prever nos números anteriores, se é só para estas exceções ou se estão aqui a abrir, digamos, a porta a outro tipo de circunstâncias, que seria importante também que nos pudessem clarificar esta proposta de aditamento.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vou, portanto, agora dar a palavra a quem entender, quem achou que já disse tudo, começando pelo Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também muito brevemente, porque apenas fizemos a apresentação da proposta que aqui fizemos do artigo 33, especificamente da fundamentação do pedido de asilo, que entendemos que a Constituição deve conformar, portanto é uma questão de política de opção constitucional, a Constituição deve conformar a legislação obrigatoriamente nessa matéria. Aliás, é interessante ver algumas alterações pontuais a Constituições que têm sido feitas nesta matéria pela Europa toda e que eram até bastante mais abrangentes. Estou-me a lembrar da revisão alemã, por exemplo, de 93, agora não me recordo bem, em que primeiro a formulação era perfeitamente abrangente. Aliás, até com a questão da chegada à entrada, não podia ser afastado de ninguém porque tinha o direito de poder pedir asilo. Isso mudou em 93, na Alemanha, quando é considerado que o país de onde se vem é considerado um país seguro e, portanto, não há nenhum motivo para que seja pedido asilo. Em todo o caso, a nossa proposta não é apenas restrita nesse sentido, é mesmo uma exigência de comprovação, digamos assim, que penso também foi claro para todos e também ficou clara a posição de todos. Em todo o caso, há algumas considerações que gostávamos de fazer sobre as outras propostas, também muito breves, e começando pela do Bloco de Esquerda, em relação ao refugiado climático, era importante dizer isto. É verdade que hoje as circunstâncias são muito diferentes daquelas que eram no momento da construção do nosso conceito constitucional de refugiado, mas, por exemplo, mesmo o Alto Comissariado da ONU para os Refugiados tem rejeitado a ideia de refugiado climático e tem dito por várias, tem esclarecido por várias questões até legais e de natureza interpretativa que a ideia de refugiado climático não cabe no conceito de direito internacional que tem sido aplicado. Evidentemente, isto não quer dizer que possa vir a existir num outro contexto. E, portanto, aqui faz mais sentido até falar-se de migrantes ambientais do que propriamente refugiados climáticos. Isso ou seja, integrá-lo numa das categorias de migração e não tanto das de refugiados climáticos, embora se reconheça que hoje é um debate que está em curso. É nos casos da proposta do LIVRE, tal como foi dito pela deputada Inês Sousa Real, de facto há aqui duas questões. Uma delas, segundo o Sr. Deputado Rui Tavares referiu, é a ideia de, e isso é compreensível, querer consolidar, para evitar que maiorias pontuais, na verdade, possam alterar um conceito, neste caso de refugiado. Só que a formulação não é conseguida por dois problemas. O primeiro é que o que a proposta do LIVRE diz é a lei define à luz da Convenção das Nações Unidas. Não diz que está completamente de acordo com ou é completamente colado à Convenção das Nações Unidas. Diz que define à luz. Portanto, pode ser à luz metodológica, pode ser à luz material, pode ser à luz valorativa, pode ser à luz axiológica. Portanto, não, acaba por não conseguir o efeito que quer. Para além disso, por força do nosso próprio regime constitucional de aplicação direta, quer do direito europeu, quer do direito internacional, já é assim necessariamente e, portanto, acho que não traz aqui grande efeito, honestamente, novidade. A novidade é essa sim, existe nas propostas da Iniciativa Liberal e do PCP e era nessas duas que gostava só de me referir especificamente. Conforme disse a Sra. Deputada Isabel Moreira, a proposta da Iniciativa Liberal tem uma bondade grande nas finalidades que se propõe, e isso é evidente, já várias vezes, aliás, discutimos isso no caso da China, até sob proposta da Iniciativa Liberal, mas há aqui uma questão que tem que ser equacionada. Por exemplo, a Iniciativa Liberal diz que não é admitida a extradição nem a entrega, portanto, pressupõe-se que está a incluir também os países europeus, porque ao falar de entrega, está a falar de um mecanismo de entrega europeu, em que se verifica um risco sério para a vida ou sujeição à tortura, ok, ou tratamentos humanos e degradantes. Por exemplo, se as prisões forem consideradas, como são muitas vezes por relatórios anuais, desumanas e degradantes, está proibida a extradição para esses países? É que nesse caso quase não podemos extraditar para nenhum país da América do Sul, a partir de agora. Porque a maior parte deles, segundo os relatórios das Nações Unidas, têm prisões, infelizmente, em condições desumanas e degradantes. Portanto, a formulação como está assim não consegue acautelar que Portugal não se torne um país de impunidade em que criminosos do El Salvador...